Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Apoio Hospital Jaime da Fonte, genuinamente pernambucano.
O tumor ósseo é uma massa de células anormais, né, produzido justamente no tecido ósseo. É considerado raro, sendo que corresponde a cerca de 1% dos casos de tumores que são diagnosticados. Nosso convidado de hoje é o Dr. Wagner Cabral Carneiro. Ele é oncologista do Hospital Jaime da Fonte, com a gente a partir de agora. Dr. Wagner, muito boa tarde, prazer tê-lo aqui. Tudo bom com o senhor? Seja bem-vindo.
Boa tarde, Jota. Boa tarde a todos os ouvintes da Folha.
Doutor Wagner, vamos falar justamente sobre esse tumor ósseo, não é? O percentual é baixo, mas ao mesmo tempo tem esse cuidado aí, que é 1% dos casos de tumores que são diagnosticados. Não é? O que a gente pode passar para o nosso ouvinte, para o nosso internauta com relação a isso, hein?
Jota, na verdade, como você mesmo está frisando, né, são tumores bastante raros. Eles correspondem mais ou menos a 1% a 2% de todas as neoplasias. Né? É importante a gente ter em mente que existem os tumores benignos e os tumores malignos. Né? A gente vai se deter mais ao tumor maligno. Né? E falando de tumor ósseo maligno, a gente divide mais ou menos duas faixas etárias. Né? Eles têm uma apresentação bimodal, que a gente chama. Tem aqueles tumores que se apresentam na infância, tá certo? Geralmente na segunda década de vida ali, entre os 12 e 18 anos, pode acometer pacientes um pouquinho mais jovens também e pacientes um pouquinho mais velhos, adultos jovens. E depois a gente pula para os pacientes acima de 50 anos, tá certo? Então, a gente basicamente tem essas duas faixas etárias, né? E cada faixa etária com a sua peculiaridade, né? Geralmente, os tumores da infância são tumores primários do osso. O que é isso? São tumores que surgem no osso, tá certo? Então, são tumores característico daquela idade, né? No pico de crescimento da pessoa, que é exatamente nessa faixa etária. E os pacientes que têm os tumores já avançados, numa idade mais avançada, a gente tem principalmente os casos de metástases ósseas, que seriam o quê? Seriam os pacientes que têm uma neoplasia, um tumor de mama, ou um tumor na próstata, um tumor no rim, e aí esse paciente se apresenta com uma metástase no osso, causando um câncer maligno no osso, né? Mas decorrente de uma outra neoplasia. A gente pode ter também alguns tumores primários do osso nessa faixa etária, mas são mais raros.
Cabral, até aproveitando, tem muito a ver com a questão hereditária, genética, ou não necessariamente, hein?
Para os tumores primários, né, por serem doenças bastante raras, a gente ainda não tem muito conhecimento. Tem muita coisa que a gente precisa aprender, provavelmente. Né? Eles não estão ligados à genética, não. Raras exceções, né? Tem alguns pacientes que têm umas síndromes que aí eles têm mais predisposição a ter um osteosarcoma, por exemplo, que é o tumor ósseo primário mais comum na infância, né? O maligno. Então, tem algumas síndromes que a pessoa tem uma predisposição a ter um osteosarcoma, mas a maioria dos pacientes que apresentam osteosarcoma, eles não estão ligados a nenhuma condição genética, não estão ligados a essa síndrome, né? Assim como o sarcoma de Ewing também, a gente não tem nada, né, em termos genéticos. A gente já sabe alguma mutação que existe no sarcoma de Ewing, mas não tem como a gente ter, por exemplo, um estudo prévio para saber se aquele paciente tem ou não maior chance de ter um sarcoma de Ewing. Para aqueles pacientes que apresentam metástase, aí serve a mesma coisa para o tumor de origem, né? Então, o paciente que tem uma predisposição genética para ter um câncer de mama, ele vai ter mais chance de ter uma metástase de câncer de mama. Mas para o tumor ósseo, isso aí ainda não funciona muito bem, não.
O doutor Wagner, agora eu gostaria que o senhor até passasse para o nosso ouvinte, o nosso espectador, no seguinte aspecto. Eu já entrevistei aqui colegas seus de outras áreas, né? Não necessariamente, claro, falando sobre tumor ósseo. E eles até quando se referem a tumores, assim, ó, Jota, o fato da pessoa ter tumor não quer dizer que seja um tumor maligno, não. Pode ser um tumor, mas é benigno, não tem complicação nenhuma. Mas no caso do tumor ósseo, ele é um complicador porque mexe justamente aí dentro do osso, causando dores, mesmo que ele seja benigno ou não. Eu gostaria que você explicasse um pouco sobre isso, por favor.
Não. Na verdade, a gente também tem, na classificação dos tumores ósseos, os tumores ósseos malignos e os tumores ósseos benignos. Né? Os tumores ósseos malignos são aqueles que precisam realmente de tratamento, né? Vai depender da modalidade do tipo de tumor que a gente está falando mais ou menos. mas há uma gama de tumores benignos também. Muitos deles, inclusive, a gente não faz nada. Eles não têm nenhuma sintomatologia algumas vezes, né? Muitas vezes a gente acha esse tumor devido a um exame de rotina. Por exemplo, um paciente mais velho que tem uma artrose de joelho e aí vai fazer uma radiografia e se depara com um tumor ósseo benigno que provavelmente já estava ali presente durante toda a vida, durante boa parte da vida dela, e ela nem sabia e não tinha nenhum valor clínico para aquilo ali. Ou às vezes uma pessoa tem um entorse, um paciente jovem tem um entorse, uma criança tem um entorse, tornozelo, uma pancada no joelho, e a gente faz radiografia e também se depara com uma lesão benigna, né, que não precisa de muitos cuidados. Obviamente, existem algumas lesões benignas, alguns tumores ósseos benignos, que também causam dor, que também precisam de tratamento, que precisam de uma atenção. Existem tumores ósseos benignos bem agressivos, que a gente precisa intervir. Mas não é assim, a maioria. Felizmente, a maioria dos tumores ósseos benignos no osso, a gente trata de maneira conservadora, expectando, né, esse paciente a longo tempo.
Doutor Wagner, outro detalhe também, quando é maligno, ou seja, um câncer, ele age de forma silenciosa ou não?
Geralmente, a gente costuma dizer que o câncer não age de forma silenciosa, não. Né? Esses pacientes geralmente vêm apresentando alguma coisa. Infelizmente, por se tratar de tumores bem raros, né, a gente só dá diagnóstico de uma coisa que a gente pensa, né? Então, a gente, por ser uma doença rara, muitas vezes eles passam em vários colegas. Por exemplo, uma criança com dor ao redor do joelho, e aí ele passa vários meses ou várias semanas passando em emergências ortopédicas com dor, e o colega não pensa num tumor, porque por se tratar de uma doença rara. Mas, geralmente, a neoplasia, o câncer, né, o maligno, ele causa, sim, sintomatologia. Geralmente, é uma dor, né, uma dor que ela vem cada vez progressiva, vai aumentando a intensidade, ela começa a não responder a analgésicos que o paciente no início fazia e respondia. É uma dor persistente, né? Associada a isso, muitas vezes vem aumento de volume, tá certo? Do local, com aumento da temperatura, com aumento, fica uma área mais hipermeada, vermelha, pode ter uma neovascularização, mas isso já é alguns sintomas de sinais e sintomas de uma doença mais avançada. No início, geralmente é dor, né? Mas, felizmente, os tumores malignos, eles tendem a mostrar que eles estão presentes, sim, com dor e aumento de volume. Dificilmente é um tumor assintomático ou oligossintomático.
Entendi. E a questão do diagnóstico precoce também é de fundamental importância, não é, doutor Wagner?
Exato, exatamente. Isso é onde a gente bate mais, né, na questão dos tumores ósseos, por serem doenças raras. A gente precisa desse diagnóstico precoce. Muitas vezes o diagnóstico precoce vai fazer com que a gente comece o tratamento precocemente, com que esses tumores não tenham se espalhado pelo corpo, não tenham dado metástase para pulmão, principalmente, que é o local mais comum. Localmente também, a gente, com um diagnóstico precoce, a gente consegue, muitas vezes, uma cirurgia preservadora de membro, né? Porque, infelizmente, quando a gente se depara com tumores já no estágio mais avançado, a gente precisa, muitas vezes, partir com uma cirurgia de amputação de membro, que é o que a gente não quer para nenhum paciente, mas que às vezes é necessário. Então, é uma tecla onde a gente bate muito, tá certo? O diagnóstico precoce é essencial para o tratamento desses pacientes e para o prognóstico, tá certo? A gente não tem nenhuma ferramenta que a gente possa fazer um screening, um estudo daquela população que seja mais suscetível ou menos suscetível a ter a doença. Mas diante da doença e diante da gente estar pensando da possibilidade de ter a doença, é importantíssimo esse diagnóstico precoce.
E o tratamento vai depender de como esteja justamente cada caso, não é? Se tem um comprometimento maior, se está com câncer no processo avançado. Tem o que é chamado também em outras doenças, não é? Outros cânceres com a neoplasia, ou seja, mudança de local, começou na perna, tomou conta de braços. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso também, doutor Wagner, por favor.
Tem sim. Na verdade, a gente tem muito que dividir, né, esses pacientes, mais uma vez. Tem aqueles pacientes com tumores primários, tumores que iniciam no osso, que são aquelas crianças em fase de crescimento, né? Esses pacientes, eles, quando tem a doença, né, a doença pode estar só naquele local ou pode já ter dado metástase, né? O local mais comum de metástase para esses doentes é o pulmão. O segundo local é algum outro osso do corpo humano. Tá certo? Então ele pode sim ter uma lesão no fêmur, por exemplo, que é o local mais comum no joelho, ao redor do joelho, e apresentar uma lesão no braço, no húmero, tá certo? Mas não é o mais comum. O mais comum é que ele tenha uma lesão no fêmur e se ele apresentar, vier apresentar alguma metástase, seja no pulmão. Outro paciente, que é completamente diferente, tá certo? É um paciente metastático, que é aquele paciente daquela outra distribuição, dos pacientes mais idosos, né? Esse paciente é o contrário, o raciocínio é o contrário. Ele já tem um tumor em algum local, próstata, mama, rim, pulmão, tireoide, e aí ele apresenta uma metástase no osso. Então a gente está cuidando de uma metástase de um tumor primário. O raciocínio é um pouco diferente para cada paciente, até mesmo por conta da idade, por conta da modalidade do tratamento, por conta de como a gente precisa reabilitar esses pacientes.
Dr. Wagner, outro detalhe também, desculpe, a pergunta é de um leigo, viu? Tem casos que há necessidade de amputação de membros ou não, pelo fato de ser ósseo, é diferentemente, hein?
Não, existem sim casos necessários onde faz-se a necessidade de amputação. Infelizmente, né, a gente às vezes se depara com tumores já localmente bem avançados, com um crescimento muito grande, onde o crescimento ósseo já tomou conta de todas as estruturas ao redor, principalmente as artérias, as veias, os nervos que passam naquele membro. Então, quando a gente tem um tumor, principalmente aqueles tumores primários, né, da infância, que a gente tem um acometimento dessas estruturas, a gente muitas vezes precisa lançar mão de amputação, né, que a gente está procurando curar esses pacientes. É um pouco diferente dos pacientes metastáticos, né, que é aquele paciente um pouco mais idoso. Esses pacientes, a gente muitas vezes, ou algumas vezes, precisa de amputação também, mas não é o que a gente precisa ou o que a gente pensa inicialmente, porque já são pacientes metastáticos, eles já têm uma doença sistêmica, já têm a doença espalhada pelo corpo, né? Então, a gente, nesses pacientes, a gente tenta não realizar a amputação, tá certo? Mas quando a amputação é, muitas vezes, a gente precisa de margem cirúrgica do tumor e precisa sim realizar, a gente faz sim a necessário e faz a amputação sim, né?
Dr. Wagner Carneiro, mais algum detalhe que o senhor gostaria de acrescentar sobre o assunto, sobre o tema que não foi abordado? Por favor, fique à vontade.
Não, eu acho que assim, que o que a gente precisa de levar, né, para a população de uma maneira geral, a gente não pode nem tornar isso um alarme muito grande, nem pode deixar com que haja, não se dê a importância necessária, né? A gente tem os tumores primários, principalmente, na infância, ali, na adolescência, pacientes em torno de 12, 15, 16, 18 anos. Então, eu acho que como é importantíssimo deixar essa mensagem para a população que, se seu filho, seu sobrinho, seu neto, alguma coisa assim, tem uma dor persistente em alguma articulação, joelho, ou na coxa, ou no ombro, cotovelo, essa dor vem cada vez piorando, essa dor não melhora mais com os analgésicos que você fazia uso, é importante, sim, que a gente corra atrás de dar um diagnóstico. Não simplesmente atribua, é uma dor de crescimento, que é muito comum. Eu acho que a principal mensagem para esse tipo de paciente é essa, que a gente precisa pensar na doença para dar o diagnóstico. Então, ela precisa procurar algum sistema de saúde para que o diagnóstico seja dado o mais precocemente possível. Por outro lado, a gente também não pode alardar, né? Toda criança com dor no joelho é um tumor ósseo. Não é. A minoria vai ser um tumor ósseo. A gente sabe que criança leva pancada, que criança cai e não tem muitas vezes, né? Então, a gente também não pode alardar, fazer disso o maior alarme do mundo. Mas a gente tem que estar ciente que aquela dor progressiva, com piora, né, que não melhora com analgésico, a gente tem que estar de olho, sim. E para os pacientes mais velhos, paciente que teve um câncer de mama, paciente que teve um câncer de próstata, de rim, né? Se você começar a apresentar uma dor óssea, uma dor articular que você não tinha, também é importantíssimo que você procure um ortopedista, procure um médico, para que a gente possa descartar a possibilidade de se tratar de uma metástase. Porque, a gente, mais uma vez, a gente só dá diagnóstico daquilo que a gente pensa.
Perfeito.
A gente não pode atribuir uma lombalgia a uma lombalgia normal no paciente que teve um câncer de mama. O paciente com câncer de mama, que tem uma lombalgia, ela tem que ser descartada a possibilidade de metástase. Obviamente, A minoria vai ser metástase. A maioria vai cair naquela lombalgia normal mesmo. Mas a gente tem que pensar.
Rede SUS oferece esse serviço, não oferece, doutor Wagner?
Sim, com certeza. A gente tem, né, alguns serviços que são referência no tratamento de tumores ósseos, tá certo? Eu trabalho lá no Hospital de Câncer de Pernambuco também, a gente tem um serviço bem grande, que é referência do Norte Nordeste, inclusive, a gente recebe pacientes de todo o Norte Nordeste lá no Hospital de Câncer, tá certo? Para tratar disso. Nós temos também o IMIP, tá? Que eu também trabalho no IMIP, e com certeza outros serviços, o Oswaldo Cruz, o Hospital das Clínicas, a gente tem sim na rede SUS serviços capacitados para o tratamento do câncer ósseo.
Para finalizar, onde encontrá-lo nas redes sociais ou telefone de contato, também fica à vontade.
Não, na verdade, eu acho que as pessoas se deparando, estando diante de alguma suspeita, elas devem procurar um serviço de referência, né? Ortopedistas, para que eles possam encaminhar esse paciente para o serviço de referência.
Ok, doutor Wagner Carneiro, muito obrigado pela sua participação aqui com o Canal Saúde. Saúde e paz para o senhor. Até o próximo encontro, viu? Tudo de bom.
Eu que agradeço a oportunidade, né, da gente estar divulgando o nosso trabalho e estar divulgando a existência do câncer ósseo, tá certo? E estar tá contribuindo de alguma forma para a sociedade, para a gente ter com que as pessoas possam ter mais acesso aos sistemas. Boa tarde para todos aí.
Igualmente, tudo de bom. Até o próximo encontro. Está aí o doutor Wagner Carneiro, ele é oncologista do Hospital Jaime da Fonte, nosso convidado de hoje do Canal Saúde, que vai ficando por aqui, hein?
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Apoio Hospital Jaime da Fonte, genuinamente pernambucano.